DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 17 de novembro. Em Moçambique, pelo menos 26 pessoas deram entrada no sábado no Hospital Central da Beira, vítimas de apedrejamento e inalação de gás lacrimogéneo, lançado pela polícia para dispersar uma multidão composta por militantes do MDM. A polícia anti-mutim lançou gás lacrimogéneo contra a multidão do MDM, concentrada para o comício de Davis Simango, presidente do partido e autarca da Beira, no bairro de Munhava, em Sofala. Em resposta à ofensiva policial, uma multidão enfurecida invadiu a sede local da Frelimo e incendiou a viatura que transportava o secretário-geral Filipe Paunde, que apoiava na região a candidatura do seu partido. Também em Moçambique, Manuel de Araújo, candidato do MDM à reeleição para o município de Quelimane, centro de Moçambique, voltou a apresentar-se na esquadra da polícia, acompanhado de centenas de apoiantes, logo após um comício na capital da Zambésia. Na sexta-feira, Manuel de Araújo foi retido 3 vezes nesta província pela polícia, sob suspeita de agressão, depois das autoridades terem emitido um mandato de captura contra o político. A campanha eleitoral para as quartas eleições autárquicas do país termina hoje. Novos confrontos entre milícias armadas assolaram ontem a capital da Líbia, Trípoli, depois de, na sexta-feira, pelo menos 43 pessoas terem perdido a vida numa troca de tiros entre homens da Misrata e tropas do governo. Cerca de 400 pessoas ficaram feridas depois dos rebeldes terem aberto fogo contra manifestantes no centro da capital, que reivindicavam o regresso à tranquilidade. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi há 2 anos, as milícias ganharam força em todo o país. Nas Maldivas, Abdullahi Amin, do Partido Progressista, é o mais provável vencedor do segundo turno das eleições presidenciais, após a contagem da maioria dos votos. A Comissão Eleitoral informou que Yamin obteve 52% dos votos contra os 48% do ex-presidente Mohamed Nasheed, deposto em fevereiro. Este domingo serão anunciados os resultados oficiais. A 7 de setembro, Nasheed obteve mais de 45% dos votos no primeiro turno, mas o pleito foi cancelado pela Suprema Corte por irregularidades. As Maldivas estão mergulhadas numa crise política desde fevereiro, depois da queda do primeiro presidente democraticamente eleito. O presidente do Sri Lanka pediu mais tempo para investigar as acusações de crimes de guerra no país. Um relatório da ONU sugeriu que grande parte das forças militares do Sri Lanka podem ser responsáveis pela morte de 40 mil pessoas, da minoria tamil, no final da guerra étnica e civil no Sri Lanka, em 2009. O primeiro-ministro britânico David Cameron pediu uma investigação internacional sobre o caso. A proposta foi rejeitada pelo presidente Mahinda Rajapakse, que recebe este fim de semana os líderes da organização intergovernamental Commonwealth. As autoridades das Filipinas elevaram hoje para 3.681 o número oficial de mortos provocados pelo tufão Aiwan, numa altura em que a ajuda começa a chegar às zonas mais remotas atingidas pelo desastre natural. As Nações Unidas e o governo filipino prevêem um aumento do número das vítimas nos próximos dias, à medida que forem sendo removidos os corpos sob os escombros. A catástrofe natural afetou mais de 10 milhões de pessoas e provocou cerca de 12 mil feridos. 1.100 pessoas continuam desaparecidas. A Nigéria tornou-se a primeira seleção africana a obter a classificação para o Campeonato Mundial de Futebol, ao vencer no sábado a Etiópia por 2-0. A Costa do Marfim sofreu até aos descontos, mas empatou a uma bola com o Senegal em Marrocos e tornou-se na segunda seleção africana a garantir um lugar no Mundial 2014. A Costa do Marfim já tinha vencido por 3-1 na primeira mão. Os Camarões jogam este domingo contra a Tunísia. Os internacionais cabo-verdianos Ryan Mendes e Platini integram a lista de 25 nomeados pela Confederação Africana de Futebol para o jogador africano de 2013. Os dois atletas estiveram em destaque na última Taça das Nações Africanas, que decorreu em janeiro e fevereiro na África do Sul, tendo ajudado Cabo Verde a chegar aos quartos de final. Mais nenhum outro futebolista dos países africanos de expressão portuguesa está na lista. A Nigéria, campeã africana, coloca 5 jogadores nos 25 nomeados. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Fátima Valente e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Hoje o nosso assunto é o Timor-Leste, a mais jovem nação da Ásia que ficou por décadas sob domínio da Indonésia.
Ouvimos agora a música Timor Lorosai, Diego Lemos, cantada em tétuo.
Tal como o português, o tétuo é uma das línguas oficiais do país. O nome da música significa Sol Nascente.
O território foi uma colónia portuguesa. Timor-Leste alcançou a independência em 1975, mas pouco tempo depois foi invadido pela Indonésia.
A violência atingiu sobretudo as crianças.
Aos 23 anos, Julião Amaral dos Santos é um dos jovens que luta para criar um futuro promissor para os mais pequenos.
Você acompanha agora a adaptação da reportagem de Emily Richmond.
Quando se está à frente da porta do cemitério de Santa Cruz, na Baixa de Dili, é difícil não pensar em quantas lágrimas foram derramadas neste local nas últimas duas décadas. Em 1991, no auge da ocupação indonésia, aqui neste mesmo local, tropas indonésias abriram fogo contra uma multidão pacífica de apoiantes para a independência. Em apenas uma hora, morreram mais de 200 homens, mulheres e crianças. Com o passar dos anos, mais pereceram, elevando o número de mortos para cerca de 200 mil. Um número impressionante que a maior parte do mundo ocidental ignorou em silêncio. Mas hoje, se nos montarmos numa motorizada e andarmos 200 metros para norte e outros 80 para oeste, em poucos minutos acabamos num local que, nos últimos 12 anos, tem sido um farol de esperança nesta pequena cidade turbulenta. Bem-vindos à MAC, Crianças Unidas, uma organização não-governamental fundada em Timor-Leste, exclusivamente por crianças, para promover uma comunidade livre de violência.
Em primeiro lugar, a MAC foi fundada para promover os direitos das crianças, porque antes de começarmos, nós sabíamos que Timor-Leste tinha muitos conflitos e que estes conflitos tiveram muitos efeitos nas crianças.
Este é Julião Amaral dos Santos, um dos jovens responsáveis pelo sucesso da MAC. Ele é um jovem magro e ágil de 23 anos, com um sorriso altamente contagiante.
Até há dois meses estávamos a viver ali. O contrato da casa acabou.
Ele aponta para o outro lado da rua, onde está o edifício onde ele cresceu. Não a sua casa verdadeira, mas aquela que ele sentia mais como sua. Mas em março o grupo foi despejado sem aviso prévio, apesar do seu contrato de arrendamento ainda estar válido por mais um ano. Atualmente, Santos e as crianças e os voluntários da MAC estão a usar um espaço temporário do outro lado da rua, um espaço que lhes foi concedido quando eles não tinham mais para onde ir. Tal como muitos jovens timorenses que se tornaram adultos numa era de brutalidade durante o período de ocupação, ele diz que tem tido o destino virado contra si desde que se lembra.
Antes de eu começar aqui, nós encontramos muita violência, como eu. Em casa, a minha mãe e o meu pai sempre foram violentos para mim. A comunidade também. Nós encontramos violência na comunidade. Algumas vezes, nós cometemos um erro, um pequeno erro, mas o efeito da violência é uma enorme violência.
Em Então, com 11 anos de idade, uma freira da Igreja Católica local, a irmã Helene, convidou Santos para liderar um grupo de crianças para cantarem para a rádio. Esta foi a oportunidade para ele sair de casa.
Ela perguntou-me, conheces a música de domingo? Ah, sim, eu conheço a música. Bem, podes cantar para as crianças? Ok, eu preparo-me para cantar, ok. Então cantamos para a rádio e depois disso eu continuei.
Ok, I prepared myself to sing. Ok, and then we sing in the radio. And then after that, ok, I continue.
O que começou com um grupo de miúdos, hoje junta mais de 250 pessoas. E o alcance das atividades também cresceu. Além das aulas de canto, produção de rádio, dança e música, Santos lidera agora os jovens do bairro, na arte brasileira da capoeira. Wilson Shin, um voluntário que trabalha há vários anos com as crianças da MAC, explica um pouco desta arte.
There's no body contact at all, actually.
Não existe qualquer contacto corporal. Todo o movimento parece mais uma dança do que uma luta de artes marciais.
More than, like a dance rather than a martial art games.
Também Julião Santos considera a capoeira um instrumento da paz.
We use the capoeira as like the instrument to promote the peace.
Quando usamos a capoeira é como um instrumento para promover a paz, não para lutar.
Not the, for fighting.
A única luta que Santos combate nos dias de hoje é do tipo metafórico, porque mesmo com todas as oportunidades que lhe apareceram na vida, lutar para sair da pobreza não é tarefa fácil.
Antes de chegar aqui, eu lutava por tudo. Eu luto por estudar numa universidade e luto pela MAC. Na universidade, eu luto por conseguir o dinheiro para pagar a minha escola.
Na universidade, eu luto por como encontrar money to pay my school.
Mas depois de 12 anos, mais de metade da sua jovem vida ao serviço de outros, é tempo para Santos seguir em frente. Afinal, foi para isso que o centro foi criado.
I want to go to study for to take the master, but
eu quero ir estudar, eu quero ir tirar um mestrado. Mas agora parei porque preciso de ajudar este grupo a encontrar um novo sítio, a encontrar um bom sistema aqui. Depois disso, eu vou.
System in here. After that, okay. I will go.
Para as centenas de crianças que passaram pelo centro, a sua ausência vai ser sentida. Mas o seu sonho é um dia voltar da universidade e trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou talvez conseguir um lugar no Parlamento. E isso não seria de todo uma surpresa. Com a sua incrível história de vida, não há impossíveis.
Ouvimos a música Dame em Timor, que em português significa Paz em Timor.
O cantor Eglemos também gravou a música Balibo, que foi premiada como melhor canção original no Scream Music Awards de 2009. 5 jornalistas australianos foram assassinados por forças indonésias naquela localidade.
A música faz uma homenagem ao grupo que ficou conhecido como Balibo 5.
Balibo, Balibo, Raida do Kusi Haunia Rai. Balibo, Balibo, Raida do Kusi Haunia Rai. Outubro 75, ia dadar sang na kuku, hauhare udah bot kilat musang, osifo husitasi, asisiat motasori, ataka balibot.
A cantora Shakira gravou a música Timor com crianças do país.
A canção, lançada em 2005, alerta para o esquecimento da mídia acerca dos problemas do país depois do processo de independência. E assim encerramos mais o Juventude em Foco.
Até pra semana. Tchau.
Uma ótima semana pra você.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao quinto episódio da radionovela dedicado aos novos meios de comunicação e internet. No episódio anterior, Zapcom estava a passar por um dia difícil. Percebeu que precisava de ter mais eletricidade para suportar a tecnologia dos novos meios de comunicação. Mas este problema não vai abrandar Zapcom. Ou irá? É o que vamos ficar a saber neste episódio, intitulado Reciclando e Preservando o Ambiente.
Ei, cuidado! O que é que acabaste de atirar para esse caixote de lixo? Estamos no meu restaurante, não num contentor de lixo.
Ah, é meu telemóvel velho. Está morto. Cumpriu o seu objetivo, mas agora já não funciona.
Não podes dar a outra pessoa, a alguém que não tenha dinheiro para comprar um telemóvel. Não podes deitá-lo fora assim.
Bom, eu daria se ajudasse alguém. Mas é mesmo muito antigo.
Não há um sítio, sabes, alguém que possa comprá-lo por causa das peças sobressalentes.
Está sempre a pensar em oportunidades de negócio, tio Abel.
Não, quer dizer...
Um telemóvel não é como um carro velho que tem peças que se pode reutilizar.
Quem diz? Não acredito que algo que demorou tanto tempo a ser feito e que foi tão caro possa ser deitado fora assim como uma casca de banana. Em todo caso, é seguro atirá-lo assim para o caixote do lixo? Há alguma coisa que não bate certo.
Bem, eu entendo o que quer dizer. E...
Ah, apanhei-te. Desta vez não tens uma resposta inteligente para mim. Agora, ouve, jovem. Está na altura da sopa de cabra. Vou buscar-te alguma enquanto tu vais para o teu computador para lhe fazermos algumas perguntas. Não me disseste que toda a informação do mundo está lá, na internet? Vai!
Sim, senhor. Já estou a dirigir-me para o computador, senhor.
Ótimo. Agora coma a tua sopa enquanto descobres de que são feitos estes telemóveis e como nos podemos livrar deles de forma segura. Escreve ou navega, como vocês dizem. E tu, Jorge, lê. E eu vou ouvir. Uma divisão muito justa de trabalho. Na minha opinião, claro.
Bom... Por onde eu começo? Ah, se calhar devia escrever reciclar telemóveis.
Oh, não! Há quase 1 milhão de sites para ler. Isto é muito, tio. Tenho uma ideia, Zap. Temos de fazer uma pesquisa mais precisa.
Diz.
Parece que a maior parte das pessoas da vila tem a mesma marca de telemóvel. Por que não procuramos o website do fabricante?
Bem... Está tudo aqui.
Ei, Jorge, as tuas obrigações. Esqueceste-te?
Oh, desculpe, tio. Deixe-me ler. Deve imaginar o que acontece a todos os telemóveis velhos que há por aí. Para onde vão? Atualmente, a maioria acaba em gavetas, permanecendo lá sem servir para nada. A resposta seguinte, mais provável, é que muitas vezes os telemóveis são oferecidos a outras pessoas ou dados à troca. Hoje, reciclar telemóveis velhos não é uma prática muito comum. Isso é algo que estamos a tentar mudar.
Ah, Mas não diz como me devo livrar do telemóvel que o Zapu já não usa.
Um momento. Há mais noutra página web.
Ainda há muito num telemóvel velho. Os telemóveis antigos podem parecer inúteis, mas eles contêm ainda muitos materiais úteis e valiosos. A nossa ideia é que seja mais fácil para os consumidores serem amigos do ambiente, oferecendo-lhes a possibilidade de devolver os telemóveis velhos e os seus acessórios. Pontos de serviço autorizados, sucursais principais, recolhas municipais, recolhas de associações industriais ou campanhas de revendedores são todos canais possíveis para devolução de produtos usados.
Continuo sem saber o que fazer com o telemóvel do Zapu. E o estofado agora deve estar mesmo queimado.
E o que mais?
Espere, espere. Há aqui um diagrama que mostra as diferentes partes de um telemóvel, de que são feitas e como podem ser usadas quando são recicladas.
Agora já estamos a chegar a algum lado. De que estás à espera? Lê!
A bateria de um telemóvel é feita de coltan, níquel, cobre e outros materiais. Quando é reciclada, o material pode ser usado para fazer mais baterias, aço inoxidável e colunas de som.
Então, como é que isso nos ajuda? O meu estofado está a queimar, rapazes.
A capa prateada ou dourada, isto é bom, quando é reciclada, pode ser usada para fazer joias, sistemas eletrônicos, medalhas.
Mas estou a perguntar-te, como é que isto me ajuda a desfazer-me deste preciso telefone, que está no meu preciso caixote de lixo, no meu preciso restaurante, nesta vila em África?
Tem de ter paciência, tio. Tenho a certeza de que, quando soubermos mais, iremos pensar em maneiras de fazer isso. Continua a ler, Jorge.
A capa de plástico pode ser reciclada para fazer cones de trânsito, vedações de plástico, para choques de automóveis.
É isso. Escreveram isto para pessoas do mundo ocidental. Zapcon, vai deitar o teu telemóvel lá fora. Ninguém nos pode ajudar. Para choques, uma ova. Quem é que tem um carro?
E o que é que fazemos agora, tio?
A vontade de se verem livres do telemóvel de forma responsável está lá. Agora eles têm mais informação, mas esses conhecimentos ainda não se traduziram em ações reais. Zapcom e Jorge aproveitam a primeira oportunidade para debater o assunto com os outros amigos.
Obrigada, rapaz, por terem vindo ter comigo ao escritório. É uma boa oportunidade para descobrirmos mais sobre como podermos nos livrar dos telemóveis velhos.
É só um telemóvel, por amor de Deus. Deitá-lo fora não vai dar cabo do mundo.
Não digas isso, Jorge. Sabias que só na América, por exemplo, milhares de telemóveis são deitados fora todos os dias?
Isso é lá nos Estados Unidos.
África tem a maior taxa de crescimento de uso de telemóveis. Cada vez há mais pessoas a tirar partido disto e muitas empresas ocidentais estão a desenvolver produtos e serviços que podemos pagar porque eles sabem que os verdadeiros mercados em crescimento, especialmente de tecnologia, estão exatamente aqui, em África.
Uau! Professor Sapcon, como é que soubeste disso? Não me digas que foi a tua tia Cacilda.
Nada disso. É que há tanto desperdício eletrônico que envenena o ambiente. Também recebemos muitos computadores em segunda mão do mundo ocidental.
Então não podemos deitar fora o teu telemóvel no campo.
E há mais.
Oh, não. Nós só queremos livrar-nos de um único telemóvel que já nem sequer é usado. Não queremos salvar o mundo inteiro.
Na verdade, estás a cumprir a tua parte em salvar o mundo. Sabias que o principal material metálico usado para fabricar telemóveis e outros aparelhos eletrônicos é o coltan?
Coltan?
Sim. O nome científico correto é columbita tantalita. A República Democrática do Congo é o principal fornecedor. E, infelizmente, é uma área de conflito onde algumas pessoas a extraem e a vendem para comprar armas para a guerra civil.
Oh, não. Isto é deprimente. Agora estamos num conflito mundial. Agora somos as Nações Unidas. Vá lá, pessoal, é só um telemóvel. Não acredito que chegamos a tudo isto só por causa de um pequeno telemóvel sem uso.
Meu amigo, pode ser pequeno e podemos ser uma pequena vila em África. Mas lembra-te, nós os jovens temos o futuro do mundo nas nossas mãos.
Então, o que é que fazemos agora?
Bem, além de encomendarmos a sopa de cabra mágica do teu tio...
Olha, proponho que visitemos todos os websites dos principais fabricantes de telemóveis para lhes perguntarmos como é que eles podem ajudar.
Muitos deles têm representantes nas grandes cidades de África. Se calhar, olha, nunca se sabe. Podemos juntar telemóveis que já não se usam e pedir-lhes para os aceitarem de volta. E, entretanto, eu vou guardar o meu telemóvel antigo até sabermos o que fazer.
Isso é muito responsável. Agora vamos.
Jorge, o que é que estás a fazer?
A pedir sopa de cabra via SMS.
Essa foi boa.
E assim termina o quinto episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Para a jovem equipa, uma pequena questão, como se livrar de um telemóvel, tornou-se uma questão de ambiente global e paz no mundo. Juntem-se a nós no próximo episódio para saber como continua a história. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Salvador de Moçambique enviou-nos o seguinte e-mail. Triste situação que se vive na cidade da Beira. O povo em Moçambique vive ameaçado sem saber o que fazer. Quando é que isto se vai resolver? Esta pergunta vem de muitos moçambicanos, mas sem resposta. Bom trabalho, DW, escreve este nosso ouvinte. No Facebook recebemos vários comentários. António Lavindes Fernando escreveu: todos lutam pelo poder, o uso da força bruta mostra isso. Devemos banir esse governo por bem ou por mal. Felisberto Filomeno Regime diz: a Frelimo já era, a verdade está a despertar as nossas mentes. Foram corruptos, imbecis, fraudulentos. O povo deseja que aconteça o pior. A este partido já saímos do cativeiro, onde nos mantiveram presos por mais de 38 anos. Jeremias Goba publicou: é triste o que está a acontecer no meu país. Eu não entendo o porquê desta luta de partidos. Reginaldo Miguel Julião, de Maputo, escreveu: o que aconteceu ontem na Beira é uma pura demonstração de intolerância política. Ficou claro que a polícia está ao serviço da Frelimo. É justamente o que a Renamo tem vindo a reclamar e que originou a atual tensão política ou militar. Quanto à Líbia, há a necessidade urgente de uma reconciliação nacional. Mano John diz: e o mais incrível é que o presidente não se pronuncia na sequência destes incidentes, que por sinal são propositados. Gerson Miguel Soto Tembiça pergunta: desta maneira, quem são os vândalos? O povo? Milagre Paua publicou: os líbios estão a comer o pão que o diabo amassou, mataram Gaddafi, agora aguentem aí, escreveu este nosso ouvinte. Luís Mangue diz: em Moçambique não há governo, estamos mal mesmo, por quem sofre é o povo. João Alves Camacho escreveu: o MDM não tem militares, é um partido civil do povo para o povo. Agora, o que aconteceu na Beira foi um atentado a Davis Simango, porque nunca teria acontecido algo do género na história de campanhas eleitorais. Quem é terrorista que compra armas ou que conquista o povo ideologicamente? Questiona este nosso ouvinte. Está completa a informação por agora, já sabe. Pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu sou Nuno de Noronha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.